2022 nos trará, no Terraço Cast de número 289. A vinheta inicial que você ouviu são os primeiros segundos do Natal de Cavaquinho, ou Natal no Cavaquinho. Se você não conhece, por favor, já procura aí, porque isso com certeza vai animar a sua festa de Natal e provavelmente também a de Ano Novo.
O índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos o que tinha que fazer, que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Do mundo relevante da economia, política e assuntos afins, diretamente para os seus ouvidos. Este é o Terraço Cast.
E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, não mais gripado, quer dizer, 2, 3% gripado, diretamente de Ourinhos para mais um episódio, o de número 289, do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Neste episódio está comigo ela, a mulher das previsões do tempo e análises geralmente de macroeconomia e seus agregados, Raquel de Sá. E aí, Raquel, tudo bem?
Olá, olá, terraceiros! Bom, para esse último dia do ano, eu venho aqui com uma previsão do tempo especial, né, sobre o ano que vem. O ano que vem vai ser ensolarado, com ótimas safras agrícolas. Não, brincadeira, o ensolarado eu não tenho a mínima ideia. Provavelmente não, provavelmente vai ser mais chuvoso, porque esse ano choveu muito pouco. Tá guardando tudo pra hoje, que eu tô num estúdio onde eu tenho que gravar e tá chovendo, tá fazendo muito barulho, tá atrapalhando tudo. Mas, né, o ano que vem parece ser um ano bom para a safra agrícola, o que significa que é um ano ruim pra quem quer ir pra praia tomar sol. Mas, obviamente, né, que nesse trade-off entre praia e tomar sol e ano bom pra safra agrícola, que significa que os nossos alimentos vão perder um pouquinho daquela pressão sobre os preços, eu prefiro abrir mão do meu sol na praia, né, gente? Vamos lá, vamos pensar no macro, né?
Também ela, a nossa correspondente internacional diretamente da Califórnia, que majoritariamente fala de pandemia porque os tempos demandam, mas também fala de geopolítica e muitos outros assuntos, Renata Couto. Fala, Renata, tudo bem?
Oi, Caio. Oi, amigos do podcast do Terraço. Tudo bem com vocês? Aqui é a Renata. A gente tá falando hoje, né, nosso último podcast de 2021. E o Caio pediu pra gente falar quais são as expectativas pro futuro pra 2022, né, ao invés de fazer aí um apanhado geral das notícias.
E para fechar, ela que está quase inaugurando uma coluna de tecnologia aqui neste podcast, de tanto assunto bom que traz dentro desse campo, Fernanda Mello. Fala, Fernanda, tudo certo?
Oi, pessoal, tudo bem? Muito animada aqui com esse último episódio de 2021. Vamos relembrar um pouquinho do que a gente falou e pensar nas perspectivas para o ano que vem.
Quer achar o Terraço por aí? Só pesquisar que você nos encontra. Estamos no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Twitter. Não deixe de conferir a nossa lojinha que está de volta, modelos bem legais de camisetas para você que quer literalmente vestir o Terraço por aí. E claro, no nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Ficou perdido? Ficou perdida com tanta informação? Fica calmo. É só olhar o Linktree, é o link que está na descrição desse episódio que te manda para todos esses endereços que eu acabei de falar. Este que você está ouvindo, o de número 289, é o último episódio de 2021 com a equipe do Terraço. A partir do próximo episódio, começa a temporada de férias 2021-2022, em que teremos diversos episódios com convidados especiais. Agradecemos imensamente a você que nos acompanhou nesses 60 episódios esse ano. Isso mesmo, o primeiro de 2021 foi o 229. E esperamos não só que você tenha boas festas com a sua família, como também siga conosco por aqui por mais muito tempo, ou como gostamos de brincar na economia, ad infinitum. Fazemos tudo isso porque amamos e também porque queremos, no que está em nosso alcance, aumentar a relevância do que você tem acesso quando assuntos são economia, política e assuntos afins. Adendo feito, vamos para o primeiro assunto do episódio de hoje. Raquel, o que você está vendo para 2022?
Então vamos lá, pessoal, vamos falar sobre as perspectivas para o ano que vem. Começando do cenário internacional, né? No ano que vem, com certeza, o principal assunto, né, continuará sendo aquele assunto que a gente falou não pouco, mas muito ao longo desse ano: inflação e política monetária. Mas o ano que vem certamente não vai ser um ano de muitas dúvidas, né? Ai, será que tá na hora de subir? Será? Será que? Será que? Não, a gente já tá vendo vários bancos centrais subindo as taxas de juros, né? Principalmente aqui na América Latina, a gente viu o Chile subindo as taxas de juros deles nessa última semana para 4%, que é uma taxa bem alta lá no Chile. E sim, os Estados Unidos devem começar a subir os juros por lá também. Quem deve ficar um pouco para trás deve ser a União Europeia ali, né, com o Banco Central Europeu já, enfim, preocupado com a inflação, mas vendo que a inflação ao consumidor não tá tão alta quanto ao produtor. Mas esse ano vai ser o ano da redução de estímulos, porque a gente viu que esse ano foi o ano da inflação. Esse ano a gente falou sobre estagflação, será que o mundo ia parar de crescer e ia ter só preços altos? Aí depois mudou de estagflação para inflação muito alta e crescimento também alto, e agora a gente tá num inflação alta, crescimento marromeno, né? Então acho que a gente chegou no meio termo no final do ano, né, de perspectiva pro ano que vem. Mas certamente a inflação, né, já ficou claro que a inflação não é temporária, pode ser temporária se você olhar num relativismo de 10 anos, 20 anos, mas super temporária de alguns meses, certamente ela não é. Então, nesse mundo, né, de juros subindo, isso significa menos liquidez, menos dinheiro rolando por aí, né, nos mercados à procura de retornos. E isso significa que países como nós, né, aqui no Brasil, emergentes, que são mais arriscados, né, são considerados mais arriscados, eles acabam ficando mais vulneráveis, né, tendo ali o cenário externo um pouquinho menos favorável para eles. E aí, a Bloomberg Economics fez uma tabela de nível de né, vulnerabilidade, de um ranking, né, de que eles colocam várias categorias ali, né, tem uma que é vulnerabilidade, a outra é governança, a outra é taxa de juros, de qual que seria o ranking de risco desses países em relação à alta de juros, principalmente dos Estados Unidos, né, mas a alta de juros do ponto de vista do mundo todo, principalmente do mundo desenvolvido. E o Brasil tá lá em terceiro, ou seja, a gente seria o terceiro país mais arriscado, olhando desse ponto de vista de, assim, vulnerável e arriscado do ponto de vista de elevação de juros nos Estados Unidos. É lógico que é difícil dizer, eu não li a pesquisa inteira, eu confesso que eu só vi ali a tabela final, então eu não sei dizer o que eles usaram de parâmetros, né? Por exemplo, tem o item vulnerabilidade, que se for a vulnerabilidade externa, eu acho um pouco esquisito a gente estar numa pontuação muito alta, porque isso seria um dado a nossas contas externas super saudáveis, né? A gente tá exportando ainda bastante, a gente não tá importando muito, até por conta da desaceleração da atividade, mas a gente tem investimento se mantendo alto, a gente tem uma reserva internacional bem alta, mas se a vulnerabilidade for o número final, daí faz sentido, né? Quando a gente olha, por exemplo, na governança, né? A governança é uma das que a gente tá pior, a gente fica atrás de muitos países. Por quê? Porque a gente tá falando de governança não de empresa, a gente tá falando de governabilidade, eu acho, né? Eu acho que é mais no sentido de governabilidade. E isso significa o quê? Incerteza política, né? Então, eu acho que muita gente pergunta, poxa, mas como a incerteza política afeta, né, o mercado, a economia? Olha aí uma maneira, né? Então, essa falta de previsibilidade sobre o que vai acontecer no futuro, sobre os gastos no futuro, sobre quais serão os passos que o governo vai tomar nesse ano eleitoral, elas acabam sendo precificadas, né? E isso, a gente sabe que bate na curva de juros, que isso afeta o financiamento de empresas de longo prazo, de pessoas. A gente sabe que isso afeta o câmbio, que afeta a nossa inflação, que afeta todo mundo. Então, né, a gente sabe que tem, de fato, uma linha, né, que parece meio invisível, né, a mão invisível da incerteza política, que tá ali e que tá, de fato, afetando bastante o Brasil. Então, certamente, esse vai ser um ano aqui no Brasil de muita incerteza e volatilidade, porque a gente deve ver esse mundo se tornando um pouquinho menos favorável pra cá, então não vai ter chuva de dinheiro, a chuva de dinheiro vai dar uma secada, né, então a inflação vai continuar no nosso radar. O processo de desinflação, né, que, de fato, a inflação perdendo força por conta de questões climáticas voltando, eu comentei das safras, de fato as chuvas devem voltar, o que tudo indica, né, a voltar, se normalizar, e daí a gente deve ter uma melhora da situação hídrica, a gente sim deve ter uma normalização das cadeias de produção, né, daquilo que tudo tá faltando, tudo, em todo canto do mundo, tá tudo alto, etc, as commodities devem ajudar, então deve ter um processo desinflacionário que é meio que, enfim, independente do Banco Central nesse momento, mas ao mesmo tempo, a gente tem sim uma taxa de juros subindo muito, então uma outra coisa que vai marcar o ano que vem é a volta dos juros altos, né? Então a gente deve ver a taxa Selic aí entre 11% e 12% por um bom tempo. O recado do Banco Central foi bem claro, que deve ficar por um bom tempo aí bastante alta para controlar a inflação e as expectativas da inflação no futuro. Um lado bom do ano que vem é que vai ser o primeiro ano eleitoral que a gente vai ter um Banco Central independente. Então, de fato, totalmente independente, formalmente independente. Então, a gente vai ver os diretores ficando no seu cargo fixo, né? Então, não sofrendo tanto essa pressão política, não tendo a possibilidade dele ser, do presidente do Banco Central ser demitido por outro que não vai subir os juros, que vai baixar os juros. A gente sabe que ano de juros altos significa ano de crédito caro, ano de investimentos de renda fixa valendo mais a pena, ou seja, investimentos de renda variável que ajudam empresas, de financiamento, etc., eles acabam valendo menos a pena. Então, a gente sabe que os juros altos, eles são a pior coisa que pode acontecer na economia, apenas depois da inflação alta, né? E a inflação deve seguir com a gente ao longo do ano, alta, mas desinflando, né, ao longo do ano. Mas, gente, não é para esperar o ano que os preços vão cair, tá? Com algumas exceções, de, por exemplo, normalmente os produtos regulados, os preços regulados, né, como energia, até a gasolina, os preços que são mais relacionados a commodities, a gente pode até ver, de fato, uma queda de preços. Mas os outros preços que a gente deve ver, principalmente os finais de serviço, etc., é o preço subindo mais devagar, não o preço efetivamente caindo. E, além de tudo, obviamente, a gente tem eleição aqui no Brasil, né? Vai ser uma eleição bem complicada, porque vai ser uma eleição num cenário econômico complexo de meio fim de pandemia. Espero, né, que a gente esteja falando do fim de pandemia, porque, além de tudo, ainda tem a sombra do coronavírus, de novas variantes assombrando o mundo inteiro. Então, isso vai continuar sendo um assunto ano que vem. Eu espero que menos relevante, mas continua. Principalmente pelo fato de que muitos países ainda não têm uma população vacinada alta, principalmente países, né, subdesenvolvidos da região da África Subsaariana. Então, isso vai continuar causando o desenvolvimento de novas variantes. Então, isso certamente vai ser um dos assuntos que vai dominar o ano que vem. Mas eu espero, e isso é mais uma esperança, porque não tem como a gente controlar, que de fato, que eu tenha que controlar, nem que eu saiba, porque eu não sou cientista, mas que as vacinas vão ser eficazes, pelo menos contra casos mais graves, e a gente vai ter uma realidade em que a gente convive com o vírus, mas ele tá muito mais controlado em termos de colapso no sistema de saúde pública e mortes e etc. Então, falei de Covid, falei de juros, falei de inflação, falei de eleição, né? A gente vai ter um ano eleitoral complicado nesse contexto todo. E a economia, como é que vai estar, né? Atividade econômica, o PIB, provavelmente andando de lado, tá bem fraquinho. A agropecuária deve segurar, né? Então, a gente tem perspectivas de boas safras, o que é bom pra agropecuária, que acabou caindo bastante no final desse ano. A indústria deve recuperar um pouco por conta dessa questão, né? Da falta de tudo, dos problemas nas cadeias de produção melhorando. Mas a gente também deve ver a demanda enfraquecendo, né? Por quê? Porque tudo fica mais caro, as dívidas das pessoas aumentam, né? Então, na verdade, não é que a dívida aumenta, né? Ela fica mais cara. A gente vê uma proporção da renda das famílias maior sendo dedicada ao pagamento de juros, né? De dívidas, que é o que a gente já tá vendo agora com o aumento de juros. Então, com inflação ainda alta, né? E juros subindo, a gente deve ver uma economia andando de lado. Então, não é um ano que vai ser fácil, né? Não tá fácil pra ninguém, mas tem alguns silver linings aí, que é o nosso Banco Central independente, um sistema em termos de eleição, pelo menos não há expectativa aqui de especialistas, pelo que eu tenho visto, de ter uma incerteza grande sobre o processo eleitoral mesmo, né? Não há essa preocupação muito grande. Sim, que isso cause uma volatilidade, mas não tem mais espaço para se discutir questão da urna eletrônica ou não, etc., né? Para se discutir de fato no Congresso. Acho que isso o Congresso deixou claro ali na votação esse ano. Então é isso, gente. Apertem os cintos e até o ano que vem.
Um pequeno complemento sobre a parte de taxa de juros. Nessa quarta-feira, 15 de dezembro de 2021, dia em que a ancoragem foi realizada, o FONC, né, que é a reunião sobre juros do Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, anunciou que o pace do tapering vai aumentar para 60 bilhões. Estava em 15. E houve sinalização de 3 aumentos de juro para o ano que vem. Apertem os cintos, porque isso certamente impactará a Terra Brasilis. Essa medição de vulnerabilidade da Bloomberg, que nos coloca atrás apenas de Turquia e Argentina, dá a letra do grau de emoção do ano que vem. Parece que não vem ano fácil, mas vamos para cima. E você ficará por dentro de tudo que importa se seguir nos acompanhando por aqui. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, sua vez. O que você está vendo para 2022?
Em termos da pandemia, assim, infelizmente, acho que eu não vou me livrar de continuar abordando esse assunto, pelo menos aí no primeiro trimestre de 2022. Vamos ver como as coisas se ajeitam ou o que acontece, né? A gente ainda tem muita incerteza com relação às novas variantes, principalmente depois do surgimento dessa nova variante Ômicron, que deve se tornar aí a variante dominante nos próximos meses, né? Já a expectativa, por exemplo, na Dinamarca, é que nas próximas semanas essa variante variante já passe a ser a variante dominante. A gente ainda tem muita incerteza em relação a essa nova variante, né? Se ela, a gente sabe que ela aparentemente é muito mais contagiosa do que as anteriores, né? Por isso a tendência dela se tornar dominante, mas a gente ainda não sabe com relação à gravidade, né? Tem algumas notícias que tendem a indicar que essa variante possa ser menos grave do que as anteriores, mas a gente não tem dados para informar isso ainda. Então, é importante continuar se cuidando, até porque enquanto o vírus está circulando, ele vai contaminando mais pessoas e ele tem sempre mais chance de mutar novamente para ser mais grave ou para ser mais virulento, né? Mais transmissível. Então, a gente precisa vacinar mais pessoas, né, no mundo inteiro e continuar se cuidando para evitar essas novas mutações que podem vir a piorar. Em termos de política nos Estados Unidos, né, a principal discussão para 2022 vai ser as eleições midterms em novembro, né? O Brasil tem eleições, grandes eleições polarizadas aí, expectativa, né, para 2022, e aqui nos Estados Unidos também. O que a gente tem visto aqui é que a onda democrata que teve nas últimas duas eleições não deve se repetir. A expectativa é que os republicanos ganhem espaço, tanto na Câmara quanto no Senado, né? Nessas eleições a Câmara inteira é renovada, né? Nos Estados Unidos o mandato de deputado é de 2 anos, então a Câmara se renova, pode se renovar, né? As pessoas tentam se reeleger a cada 2 anos, e nos midterms 1/3 do Senado é renovado também. Os republicanos, eles estão bastante animados com essa eleição. Eles precisam ganhar só 5 cadeiras, né? A diferença é 5 cadeiras a mais do que os democratas para reconquistar a maioria na Câmara, e a tendência é que isso deve se confirmar nas eleições. Nesse ponto do tempo, a popularidade do Joe Biden está bastante baixa, cerca de 42% de aprovação. Só o Donald Trump estava tão mal aprovado nessa mesma época do mandato, né? Estava com 37% de aprovação só. Em geral, quando isso acontece, né, quando o presidente é impopular, a chance do partido dele ganhar as eleições midterms são bem baixas. A popularidade do Joe Biden vem caindo por diversas razões, né? Desde que ele saiu, né, aquela atrapalhada da saída dos Estados Unidos do Afeganistão. Depois, além de tudo, a gente tem um problema de inflação aqui, principalmente o preço de gasolina muito alto, mas inflação em geral, apesar do desemprego, né, do nível de emprego está muito bom, quer dizer, a economia está de uma certa forma se recuperando na parte do emprego, mas a inflação acaba derrubando a popularidade do presidente. Fora isso, a gestão da pandemia do Joe Biden também ninguém gosta muito, né? As pessoas que são aí mais, que querem mais se cuidar, que, né, são mais preocupadas com o Covid, acham que a administração dele é meio reticente nesse ponto. Tem muito pouca testagem aqui nos Estados Unidos ainda, né? A questão da máscara também, né, foi tirado o mandato de máscara, muitas pessoas avaliam como cedo demais, depois teve que voltar quando teve o surgimento da Delta. Ainda está morrendo mais de 1.000 pessoas por dia por Covid nos Estados Unidos. E por outro lado, as pessoas aí que não acreditam muito na pandemia, né, os negacionistas, os antivax, também não gostam da administração do Joe Biden, porque eles estão colocando várias medidas aí para punir as pessoas que não se vacinam, então autorizando demissão por justa causa, esse tipo, né, exigindo passaporte de vacina em vários lugares e tal. Então ninguém está muito contente com a gestão da pandemia, seja pro lado das pessoas que querem mais cuidados e seja pro lado das pessoas que querem menos. Então tudo isso junto, né, a saída atrapalhada do Afeganistão, inflação e mais essa gestão aí confusa da pandemia tem derrubado a popularidade do Joe Biden. Então a tendência é que os republicanos reconquistem a maioria tanto na Câmara quanto no Senado. Se isso acontecer, vai ficar bem ruim para os democratas, porque basicamente assim, vai ser muito mais difícil aprovar qualquer coisa que o Joe Biden queira aprovar em termos de mudança de legislação, principalmente nos temas mais polêmicos, né? Saúde aqui nos Estados Unidos, controle de armas, esse tipo de debate mais polêmico, fica ainda mais difícil do Joe Biden a avançar alguma coisa. Então, vamos ficar de olho nisso, mas acho que as midterms devem ser o principal assunto da política nos Estados Unidos para 2022, com provável vitória dos republicanos. Essa é a minha perspectiva para o ano que vem.
Olha, se há um desejo meu é que o Boletim Internacional em 2022 possa ser menos pandemia e mais geopolítica. Sabemos que vocês gostam dessa visão, que envolve medicina, uns aspectos aí mais detalhados que a Renata fala com certa maestria, mas convenhamos, né? Estamos todos prontíssimos para superar esse momento na história da humanidade chamado pandemia, né não? E em relação à política do Tio Sam, aqui vai uma previsão. O Brasil pode ter o mesmo sentimento em 2023 que os americanos têm hoje, no aspecto trocar algo ruim por outro medíocre que supostamente seria ótimo. A observar como serão as coisas. Vamos para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Fernanda, e você? O que está vendo para 2022?
Então, Caio, se a gente parar para analisar, 2021 não foi só um 2020 parte 2, porque não foi só um desdobramento da pandemia, na verdade. O que dá para a gente fazer é uma retrospectiva dos episódios aqui do Terraço para a gente constatar que a gente está passando não só por uma, mas por 4 crises globais que são completamente interligadas. E aí, conforme foi dito na Comissão Global de Política Pós-Pandêmica, nós temos sim a questão de saúde pública mundial, que acaba abraçando a crise de mudança climática, e, por conseguinte, essas duas questões, né, geram também a crise do declínio da confiança pública e da legitimidade das democracias, e, finalmente, a gente vê a quarta dessas crises, que seria a crise da instabilidade geopolítica. E aí dá para perceber já que todas essas questões são interligadas. Por isso, é bem provável que a partir de agora, para 2022, com a virada do ano, as principais reuniões, os principais comitês de política e economia sejam para discutir exatamente para onde deve ir a governança global. Então, vamos lá, vamos desdobrar um pouco mais sobre cada uma dessas crises que eu comentei. Então, vamos lá. Como essas 4 crises se relacionam? Então, a gente tem um cenário de que as tensões ambientais, que já existiam antes do surgimento do Covid, elas aumentam a probabilidade de doenças, e doenças também provenientes de animais, e que essas doenças se espalhem para os humanos e se tornem uma pandemia. Os problemas sociais que são consequentes disso acabam também estimulando atitudes e comportamentos da população que abalam os governos. Sem dúvidas, é um desafio garantir a adesão do público para vacinas, para as medidas de contenção do vírus, enfim. Isso se aplica tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos e diversos outros países. E seguindo a lógica de uma economia mundial cíclica, as tensões sobre a pandemia e sobre as mudanças climáticas contribuíram para também essa crise geopolítica no mundo, ou seja, a crise de confiança enfraquece os países tanto internamente, né, na adesão da população, como também no cenário mundial. E aí isso, em última instância, deteriora as relações comerciais, relações importantes entre o Ocidente, leia-se Estados Unidos, e a China. E aí uma prova que a gente tem dessa dinâmica de mundo interligado foi justamente a falha em fornecer as vacinas ou os insumos para as vacinas aos países mais pobres. E a gente viu recentemente que isso acabou fazendo surgir a nova variante, a Ômicron, lá na África. E a cooperação da China com os Estados Unidos poderia fechar esse tipo de lacuna, já que a gente está falando das maiores economias do mundo. E ambos são capazes de fornecer o capital e a logística que são necessários para lidar rapidamente com esse tipo de crise. Mas, infelizmente, a gente ainda não vê nenhuma perspectiva para um acordo como esse. É um quadro complicado, e eu gosto de pensar que não é tão desastroso como é possível pensar, mas realmente é uma vulnerabilidade no mundo. E parece que o calo ainda não apertou de verdade. Eu tenho essa sensação porque quando isso realmente acontecer, quando realmente for um problema, assim como foi a pandemia, aí sim vai ser uma corrida atrás de novas estratégias baseadas em soluções para essas 4 crises. Então, vamos lá. Quais seriam 4 soluções para 4 crises? A primeira, eu acho que seria uma tarefa mais imediata, que é vacinar todas as populações, os governos correrem atrás desse objetivo e ponto. Para que a gente consiga superar a pandemia e ela se torne um problema de saúde pública, mas algo mais controlável. E aí, sozinhos ou não, todos os países precisam priorizar a vacinação dentro de casa, mas também em regiões atrasadas. Ou seja, eliminar todas as incertezas que possam vir a ser causadas pela pandemia é a via mais segura de criar uma confiança e aceitação pública para medidas climáticas mais sustentáveis. E aí a gente começa a pensar nos outros três pontos. O próximo ponto, acredito que seja uma tarefa mais difícil, que é reconhecer a rivalidade de Estados Unidos e China e como isso é extremamente impactante nos assuntos globais. Então, definir uma agenda colaborativa entre essas duas superpotências, ainda que elas continuem tendo, né, que elas ainda tenham algum tipo de competição comercial ou em outros campos, é fundamental que, para assuntos como mudança climática, segurança internacional, haja algum tipo de cooperação. E, no terceiro ponto, que vai também em linha desse, é levar mais a sério a vulnerabilidade, na verdade, a crise de confiança das democracias ocidentais, que vem passando com todas essas políticas extremistas, digamos assim. Ou seja, não é só fortalecer as instituições, mas também regular, por exemplo, as formas de deixar as redes sociais mais responsáveis. A gente falou isso lá no episódio 283. E, de uma forma mais ampla, garantir mais igualdade de tratamento e de oportunidades nas políticas públicas. E aí a gente vem com o último ponto, que na verdade seriam a promoção de coalizões de pessoas dispostas a resolver problemas comuns, problemas que não têm fronteiras. Por exemplo, a colaboração entre os governos e as empresas de vários países na tecnologia para identificar e monitorar novas doenças, no desenvolvimento de energia limpa e escalável. Ou seja, a gente precisa ter em conta para 2022 que todos os nossos problemas atuais do mundo são interligados e eles exigem uma governança global, ou seja, cooperação entre os países. E aí o Caio me perguntou, né, como que eu vejo, como todos os convidados aqui veem as perspectivas para 2022, e na minha visão, sem dúvida, é a combinação de esforços coletivos em prol da governança global, buscando objetivos comuns.
Utilizando uma analogia ao pensamento do economista John Kenneth Galbraith, ou Galbraith, sei lá como é que você fala, que falava em um suposto pêndulo da história que oscilaria entre medidas mais intervencionistas e menos intervencionistas, este que vos fala ousa incluir outro pêndulo da história, aquele que oscila entre períodos mais isolacionistas e outros mais de união entre os países. Dos anos 90 para cá, tivemos um caminhar forte para a globalização e a integração entre países, tendo isso sendo um pouco chacoalhado na década 2011-2020, com movimentos tais quais o Brexit e o America First de Trump. Aparentemente, as tensões ainda a serem resolvidas em termos de geopolítica explicam como o pêndulo ainda está mais para o lado do isolacionismo, mas não podemos descartar que nos próximos tempos, quem sabe até mesmo começando em 2022, esse pêndulo possa rumar mais para um ritmo de integração. Se você ficar aqui, você certamente vai acompanhar tudo isso. Obrigado, Raquel, obrigado, Renata, obrigado, Fernanda, e a todos de nossa gloriosa equipe, junto que, deste que vos fala, encheram o ano de 2021 com boas reflexões neste podcast. Ninguém faz nada sozinho, e tal qual diz Germano Farid, deixo aqui a minha reverência a vocês. Muito obrigado, meninas.
É isso, pessoal. Aproveitem os episódios especiais nesse período, enquanto eu vou estar especialmente descansando.
Então a gente volta a se falar em janeiro. Eu desejo a todos vocês aí ótimas festas. Comemorem bastante, né? Fiquem perto da família, dos amigos. E a gente se vê de novo no ano que vem, tá bom? Um beijo e até lá.
Muito obrigada pelo convite, pessoal. É um prazer para mim falar aqui com vocês. Grande abraço.
Lembrando a vocês, como dito no começo, a lojinha do Terraço Econômico está de volta. Confere na nossa Linktree, é o primeiro link que está lá, nossos modelos de camiseta que já estão conquistando os corações dos terraceiros e terraceiras por todo o Brasil. Você que está ouvindo este podcast nas proximidades de dormir, ou mesmo acabou de acordar, que está na esteira dando uma caminhada ou tomando uma cerveja, afinal, dezembro é a sexta-feira do ano, e pensou agora, quando será que voltam os episódios da equipe do Terraço em 2022? Independente de como você chegou até aqui, muito obrigado. Sem você, não voltaríamos semanalmente com conteúdos novos em áudio, que é a maneira mais fácil que temos de chegar aos seus ouvidos. Se não for pedir demais, avalie a gente positivamente no seu agregador de podcasts que você estiver nos escutando agora. E se você gostou deste episódio, de outros episódios, de vários episódios ou do podcast como um todo, chama alguém para ouvir, manda para as pessoas. Ficamos ainda mais motivados a seguir com esse serviço de análise para vocês conforme for crescendo o número de pessoas que aqui nos acompanham. Por hoje é só. Abraço a todas e todos. Nos vemos, ou melhor, vocês nos ouvem no próximo episódio, onde começamos a temporada de férias 2021-2022. Valeu, pessoal!
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.